Linha Direta.
Daniela Franco.
A Colômbia vai às urnas no próximo domingo para eleições presidenciais, em uma disputa que pode ser decidida no primeiro turno, com a chegada inédita de um representante da esquerda à presidência. Se a disputa for para o segundo turno, a incógnita é contra quem a esquerda vai concorrer. Contra o candidato da direita ou o terceiro na corrida, uma personalidade antissistema que cresceu de forma surpreendente nas pesquisas. É sobre este assunto que vamos conversar agora com o correspondente da RFI em Buenos Aires, Márcio Rezende. Bom dia, Márcio. O que está em jogo nessa eleição presidencial colombiana, considerada como a primeira disputa tipicamente latino-americana?
Bom, há 20 anos, a América do Sul viveu uma onda de presidentes de esquerda que chegavam ao poder pela primeira vez. O ex-presidente Lula foi o primeiro desse dominó que teve peças em toda a região, a não ser em um país, a Colômbia. Na Colômbia, a direita se manteve no poder porque o país estava numa guerra interna de décadas contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Enquanto nos países da região os debates eram sobre distribuição de renda, ascensão e inclusão social, protecionismo versus livre mercado, o debate na Colômbia girava ao redor do conflito armado e da segurança nacional. E nesse debate, a direita sempre foi vitoriosa. A violência não terminou na Colômbia, aliás, a guerrilha do Exército de Libertação Nacional continua ativa, mas o acordo de paz com as FARC em 2016 abriu o jogo político e o país, pela primeira vez, debate sobre o seu modelo socioeconômico. E pela primeira vez, a esquerda tem chances concretas de chegar ao poder. Aliás, é a favorita para ganhar o pleito deste domingo. Eu conversei com a analista política Silvia Otero, da Universidade do Rosário, em Bogotá, e ela me explicou que a maioria dos colombianos manifesta rejeitar o atual modelo econômico de livre mercado, que exclui vastos segmentos sociais. Na verdade, nestas eleições, os colombianos rejeitam tudo que for sistema tradicional. Essa insatisfação já tinha aparecido nas mega manifestações dos últimos 3 anos, nas quais uma multidão foi às ruas exigir mudanças.
E, Márcio, nessa nova fase tipicamente latino-americana do cenário político da Colômbia, como é que está a corrida, faltando poucas horas para a eleição?
Olha, o grande favorito é o candidato da esquerda, Gustavo Petro, de 62 anos, ex-guerrilheiro, ex-deputado, ex-senador e ex-prefeito de Bogotá. Existem duas grandes incógnitas. A primeira dúvida é se Gustavo Petro vai ganhar logo no primeiro turno. Se não ganhar, vem a segunda pergunta. Contra quem vai disputar o segundo turno em 19 de junho? Isso porque o segundo colocado nas pesquisas de opinião é o candidato da direita liberal, Federico Gutierrez, de 47 anos, ex-prefeito de Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia. Até um mês atrás, essa era a disputa, esquerda versus direita. Mas eis que no último mês, um candidato teve um desempenho meteórico. Rodolfo Hernández, um candidato de centro, sem partido político, com discurso antissistema, contra a corrupção e contra a velha política. Rodolfo Hernández, de 77 anos, foi prefeito de Bucaramanga, uma cidade de médio porte no nordeste do país. No total, dos 6 candidatos a presidente, esses 3 aparecem com chances de disputar o segundo turno e os 3 são ex-prefeitos. A última sondagem indica que Gustavo Petro tem 40% dos votos, Federico Gutierrez tem 27% e Rodolfo Hernández tem 21%. Mas essa medição é da semana passada e a disputa tem se alterado velozmente com a irrupção desse terceiro candidato, Rodolfo Hernández, uma espécie de azarão que pode surpreender.
Agora, Márcio, quais foram as características mais marcantes da corrida eleitoral até agora?
Pois é, a corrida eleitoral foi marcada por desconfianças sobre a fiscalização dos votos. Por outro lado, o candidato da direita, Federico Gutierrez, denunciou ter sofrido espionagem por parte da campanha do candidato da esquerda, Gustavo Petro. E já Gustavo Petro denunciou que o governo do presidente Iván Duque pretende suspender as eleições para impedir que a esquerda chegue ao poder. As FARC deixaram a luta armada, mas a Colômbia tem amplas regiões dominadas por grupos armados, guerrilheiros, paramilitares e traficantes. Um relatório da Justiça indicou que 290 municípios, de 27 dos 32 departamentos do país, têm risco extremo ou elevado de sofrerem violência durante as eleições. A guerrilha do Exército de Libertação Nacional declarou um cessar-fogo desde o dia 25 de maio até 3 de junho em todo o país. E o governo implementou o chamado Plano Democracia para garantir as eleições com 80 mil militares do Exército e 94 mil agentes da polícia, além de 50 aviões para evitar ações terroristas.
E, Márcio, se a gente for analisar o mapa político regional, qual é o impacto das eleições colombianas na América do Sul?
Olha, as eleições na Colômbia são o primeiro grande teste para a formação do mapa político regional. E a aposta de todos os analistas políticos é de uma mudança no governo. A esquerda de Gustavo Petro só poderia perder se a disputa for ao segundo turno com o candidato Rodolfo Hernández. Gustavo Petro já manifestou o seu objetivo de formar uma aliança de líderes de esquerda com o chileno Gabriel Boric e com Lula, caso o ex-presidente vença as eleições no Brasil. Eu conversei com a analista política Paola Montilla, da Universidade Externado da Colômbia, e ela aponta que, se Petro ganhar, vai articular alianças com os governos de esquerda da região e que, se Lula ganhar, o Brasil voltará a exercer uma liderança regional, agora com a Colômbia como aliada.
Muito obrigada, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que conversou conosco no Linha Direta de hoje.